Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar de uma das figuras mais importantes da música brasileira, que talvez não tenha o reconhecimento devido, apesar de toda a sua influência sobre a música e a cultura brasileira. Na década de 1960, o Brasil vivia grandes disputas político-ideológicas que acabaram entrando no cenário musical e no trabalho dos artistas, ao mesmo tempo em que a sociedade via uma ruptura no ambiente político. Os militares assumiram o poder e, nessa mesma época, a guitarra elétrica começava a entrar de forma polêmica na música popular. Olha, teve até passeata de artistas contra a guitarra. Nesse período, que veio depois da Bossa Nova, apareceram diversos gêneros musicais no cenário da música popular. E foi nesse cenário que surgiu um cantor e compositor negro que acabou transitando em todas as esferas da nova música que surgia. O cara era um artista que, embora tendo uma participação incomum na construção da MPB, é pouco comentado quando se fala da música brasileira naquele período. Ele trazia uma abordagem diferente a assuntos comuns, com letras de um ineditismo imenso. Suas composições passeavam por temas como amor, autoafirmação racial, temas cotidianos e lembranças da infância suburbana, mas também a filosofia de Santo Tomás de Aquino, Dostoiévski, alquimia, personagens históricos, futebol e mulheres. Ele cantava as alegrias de estar com uma negra, torcendo pelo Flamengo, vivendo num país tropical, e acabou sendo responsável por oferecer uma nova cara para o negro brasileiro. Nós estamos falando aqui de Jorge Ben, ou Jorge Benjor, um artista que renovou os modelos de identidade negra no país. Ele depois virou Jorge Benjor, que virou dono de uma das obras fundamentais da cultura brasileira. Ele era admirador do rock and roll e da bossa nova, e estreou com um samba esquema novo em 1963, um disco que é ao mesmo tempo um herdeiro e também um destruidor da veia única da bossa nova, pois acabou provocando uma revolução na música brasileira. Mesmo tendo um grande sucesso, ele sempre passeou por diversos gêneros e turmas da MPB, indo desde a bossa nova até a jovem guarda, e depois foi incorporado pelos tropicalistas. Transitar entre diferentes gêneros musicais, geralmente relacionados com alguma origem afro, foi uma característica evidente ao longo de toda a sua carreira musical. Mesmo assim, pode-se dizer que sempre foi o samba que esteve presente ao longo de todas as diferentes manifestações da sua música. Mesmo quando os seus arranjos se aproximavam mais do rock ou do funk norte-americano, os elementos do samba estavam sempre presentes. Observe que uma das marcas mais características do som de Jorge Ben é a sua batida de violão. Embora ele seja reconhecido pela sua maneira de tocar o instrumento, Jorge descobriu o violão quando entrou para o exército em 1962, apenas um ano antes de lançar o seu primeiro disco. Apelidado de Pinho Envenenado, seu violão possui já na afinação uma singularidade. A corda Ré é afinada em Sol. Essa característica já é suficiente para fazer com que, mesmo utilizando harmonias simples, com poucos acordes alterados, ou mesmo encadeamentos harmônicos muito comuns no universo de música pop e do blues norte-americano, como a cadência 251, a sua sonoridade seja sempre muito diferente. George Benn já disse que no início ele procurava copiar as complexas harmonias da bossa nova, mas sem muito sucesso. Por isso, ele sempre acreditou que o resultado dos seus encadeamentos harmônicos parecia sempre estar errado. Uma das características mais impressionantes do talento de George Benn é a forma como ele faz com que a letra se encaixe na melodia, mesmo que muitas vezes uma mesma linha melódica comporte textos de tamanhos muito diferentes. A impressão que se tem é que as frases são aproveitadas da mesma maneira como surgem e o compositor apenas as reveste com uma melodia elástica que é capaz de se comprimir ou expandir em função do texto. Assim, fica uma impressão de que George é capaz de melodizar qualquer letra ou texto. A história conta sobre o processo de composição da trilha do filme Chica da Silva, de Cacá Diegues, lançado em 1976. Segundo o próprio diretor, ao pensar em convidar George Benn para fazer a trilha do filme, ele mostrou o roteiro ao compositor e esperou uma resposta que só veio meses depois com a música pronta. Para surpresa do diretor, a letra era uma reprodução exata do roteiro que ele havia entregue. George apenas tratou de gerar uma melodização para aquele texto. Assim, Chica da Silva, a negra, a imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na Chácara da Palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial. Aqui, se pode observar que, além de não haver nenhuma rima entre os versos, não há também uma constância métrica entre eles. A verdade é que George Benn, como todo poeta, utilizava imagens e signos em suas composições, ora citando trechos de suas próprias músicas, ora buscando continuações temáticas. Em plena ditadura militar, George Benn foi execrado pela esquerda por ser o autor de País Tropical, na época considerado um hino à alienação e ao conformismo. Mas George Benn é um dos principais nomes da música popular brasileira a discutir o lugar social do negro, e ele o fez ao longo de toda a sua carreira. O impacto gerado pela sua obra na sociedade ainda não foi sequer avaliado. Porém, essa sua postura afirmativa a respeito da identidade negra gerou frutos que são colhidos ainda hoje. E olha, talvez George Benn seja um dos artistas brasileiros mais importantes pela abertura do debate sobre o papel do negro na sociedade brasileira no âmbito da música popular. George Benn. George Benn Jr.